We've seen this before from Hart. It's the drop goal.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to free! It's over!
And away they go! West, baby!
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do 3 Pontos para o País de Gales. Connosco para fazer a análise ao embate entre Portugal e Geórgia, temos o orgulho de ter como convidado o Lobo, que capitaneou Portugal no Mundial 2007, o centurião Vasco Uva. Olá, Vasco.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Obrigado pela tua disponibilidade. Começava por te perguntar, Vasco, Portugal entrou muito pressionante, arrancando várias faltas à Geórgia e conseguindo chegar aos 10 minutos a vencer por 3-0. Surpreendeu-te este início de jogo por parte de Portugal?
Surpreendeu um bocado, mas acho que tinha que ser a forma para nós tentarmos surpreender a Geórgia. Tínhamos que entrar assim, sabíamos que a Geórgia é a melhor equipa do torneio. Há nove anos que ganha o torneio, e portanto nós, para surpreender e para tentar ganhar, tínhamos que entrar bem e tínhamos que tentar marcar uma posição desde o início, e foi isso que fizemos. Sabíamos que tínhamos um pontapeador aos postos muito forte, e então procurámos forçar o erro e forçar a falta da Geórgia, e surpreendeu-os e saímos para o intervalo a ganhar merecidamente.
Portugal optou por um jogo ao largo, aliás, como o Luís Pissarra nos tinha dito. Obviamente que a opção pelo jogo aberto teria de ser a opção primordial, não é? Tentando fugir a um confronto físico que seria normalmente um dos pontos mais fortes da Geórgia. Se calhar acabou por ser uma arma que Portugal acabou por não conseguir utilizar da melhor maneira. Nem sempre, não é verdade?
Sim, é verdade. Eu acho que sempre que jogamos pelos três cortes, jogamos bem, ganhamos território, ganhamos movimento, ganhamos terreno. Mas sim, a Geórgia também sabia que para jogar com uma equipa contra Portugal não podia, ou tenta sempre não jogar pelos três quartos e tenta sempre mostrar a sua força e a sua superioridade pelos avançados. E à exceção da Tuchi e da Melo, eu diria que Portugal foi superior em todos os aspectos. Agora, a Geórgia também, a partir do momento em que começou a ganhar as Melês e os Moles, voltou àquele jogo que fazia há muitos anos contra Portugal, porque sabe que tem um pack avançado muito forte, sabe que pode massacrar por aí, e foi isso que fez. Tivemos algumas faltas na melee, algumas penalidades na melee que nos prejudicaram, e o Molo também foi uma arma muito utilizada. Pena, Portugal também depois chegou aos 60 minutos algo massacrado, porque é um jogo que cansa muito, o jogo de avançados, e não fizemos, ou se calhar não fomos capazes de fazer as posições necessárias para aguentar os últimos 15 minutos da mesma forma como tivemos o resto do jogo inteiro. E se formos aquele ensaio no fim, esperemos não nos trague a classificação, ou que o ponto bónus que nós perdemos no último minuto não seja prejudicial para o promento ao Mundial.
Realmente é curioso falares nas faltas na melee. Obviamente que é sempre um ponto que não se pode fugir nos embates contra a Geórgia. Temos a apontar 5 faltas na formação ordenada, contra a formação ordenada portuguesa, sendo que a primeira falta em formações ordenadas no jogo é na verdade contra a Geórgia, o que poderia fazer antever que Portugal estava preparado, sendo que a Geórgia realmente tem um pack avançado muito imponente, não é? E habituado a outro tipo de palcos, mas poderia fazer antever outro tipo de equilíbrio. Não te pareceu também no início do jogo?
Sim, entramos bem na melee, fizemos, se não me engano, na primeira ou na segunda, fizemos logo, obrigámos a Geórgia a fazer uma falta, nos deu mais 3 pontos. Portanto, eu também pensei que íamos pelo menos igualar. mas o que é facto é que não, a Geórgia depois também puxou dos seus galões e sabia que isso não poderia acontecer, fez umas substituições que importantes também, e portanto foram sempre superiores à Melé, e foi, foi talvez o aspecto mais negativo do jogo de Portugal. Eu gostei mais da Melé, até dos primeiras linhas que entraram e que são... e que jogam no Campeonato Português, acho que tiveram ambos melhores do que aqueles que jogam em França, e foi pena, porque se calhar com uma Melé um bocadinho mais forte, nós tínhamos saído do jogo com uma vitória.
Continuando também aqui a caminhar pelas fases estáticas, porque foi um jogo em que, como estávamos a dizer, a Geórgia cometeu muitas faltas, especialmente na primeira parte, e Portugal, acreditamos que tenha sido tudo dentro do plano de jogo, tentou sempre ferir a Geórgia através do pontapé de penalidade, tendo o Samuel Marques como o principal pontapeador. Pena foi que o Samuel Marques acabou por falhar 12 pontos, 12 pontos esses que se a Geórgia não tivesse convertido, os pontapés não converteu, teria garantido esse ponto de bónus defensivo que, como tu estavas a dizer, poderia dar jeito, pode dar jeito, esperemos que não seja assim tão necessário, mas pode dar jeito no final das contas. Tu, como antigo capitão da seleção, tu optarias por outro tipo de abordagem, sendo certo que os avançados georgianos têm aquele rolo compressor no molo, como se viu, que obrigaram Portugal a cometer várias faltas, mas terias optado por se calhar um jogo, por um alinhamento ou outro, também tendo em conta que o Zé Madeira e o Rafael Simões estavam a conquistar bolas limpas no alinhamento e podiam permitir aos três quartos portugueses terem bolas limpas mais vezes, que estava a ser complicado ter em situações normais, visto que a defesa georgiana estava a tornar-se cada vez mais pressionante.
Eu acho que é sempre difícil falar quem está de fora sobre essas situações, porque claro, normalmente é sempre uma conversa entre o capitão e o chutador, se ele está à vontade ou não está à vontade para chutar. Mas da mesma forma que o Samuel falhou algumas penalidades, também meteu outras que eram difíceis, e lembro-me da transformação do ensaio do Marta, que era um pontapé muito difícil, se não me engano, que ele uhum. conseguiu. A Tux foi de facto uma boa arma para Portugal, se não me engano, só me lembro de uma Tux que não correu bem, e portanto devia ter sido uma arma a explorar. Agora também é sempre difícil de trabalhar um molo contra uma equipa georgiana muito maior do que a portuguesa. Portanto, provavelmente teria escolhido os postos em muitas das situações em que Portugal escolheu ontem, porque o Samuel é um bom jogador aos postos e apesar de ter falhado 12 pontos, meteu uns muito, muito difíceis também. É uma questão, é uma decisão na hora, mas eu diria que foram acertadas, porque pedir Melé era difícil, pedir Tux para ir para o molo também não era a solução ideal, jogar mais pelos três quartos também às vezes não é assim tão fácil, porque os três quartos georgianos também são muito fortes. Então acho que as decisões foram bem tomadas, pena que o Samuel falhou mais do que eu costumo falhar.
É interessante também ver que Portugal tem um 3-trás diferente, um 3-trás muito dinâmico e muito seguro no ar, que era se calhar é uma parte muito importante, não é? Em qualquer 3-trás, em que a Geórgia tentou em várias ocasiões ferir a seleção nacional, e tanto o Dani Antunes como o Rodrigo Marta e o Rafael Storti tiveram muito eficazes nas bolas no ar e muito eficazes no contra-ataque. Poderia Portugal ter optado, dado o dinamismo que estava a ser mostrado pelo 3-3, ter optado por contra-ataques diferentes, um jogo ao pé mais curto, não ter tentado um jogo tão contínuo à mão, tentar uma maior variabilidade de jogo?
Eu acho que o 3 traços esteve muito bem, tanto a defender como a atacar, tiveram muito seguros nas bolas, nos pontapés. Lembro-me de duas ou três jogadas em que o Rodrigo conseguiu captar a bola com muita pressão e foi muito importante para garantir a defesa portuguesa. Agora, Portugal, o forte de Portugal a atacar é sem dúvida o jogo de mãos e a rapidez dos 3 quartos. Nós nunca fomos muito fortes no ataque do jogo ao pé. E portanto acho que se a opção era jogar pelos 3 quartos, mas sempre jogar com a bola à mão, a tentar surpreender pela velocidade, foi bem feito. Se calhar até mantivemos bem a continuidade de jogo quando jogámos pelos 3 quartos. Agora, se calhar o que fazia falta era também às vezes arriscar um pouco mais e tentar manter um bocadinho mais a bola nas nossas mãos para ver se conseguíamos mais uma ou duas jogadas, como fizemos quando o Rebelo Andrade quebrou a linha muito bem no meio do campo. Pena depois não conseguimos manter a posse de bola e fazer continuidade dessa jogada, porque eu acho que o jogo de Portugal tem que ser sempre, não pode ser muito muito previsível, muito previsível.
Exato.
Temos que usar também aquilo que os 3 quartos fazem bem, que é tentar surpreender e tentar mexer muito, ou mexer o jogo ao pé, o jogo pelos 3 quartos, intervalar com avançados. E quando fizemos isso fizemos bem.
Claro. Vasco, é importante pensarmos nisto, que Portugal vai para o intervalo a ganhar 13-10, não é verdade? Como tu disseste, depois a Geórgia acaba por crescer no jogo e puxar dos galões. Podemos dizer que enquanto houve cabeça e pernas, permitiu-nos sonhar com uma surpresa, não é?
É verdade, acho que a primeira parte foi claramente nossa, a segunda mais da Geórgia, e enquanto tivemos pernas e também enquanto o Samuel conseguiu estar em jogo e estar sempre em cima do ranking, com um bom movimento e com boa pressão, tivemos sempre por cima. Depois, fruto também do massacre que foram os Moles e as Melés, a equipa sentiu-se cansada e as substituições não fizeram o efeito que os treinadores queriam. Também pode-se dever ao facto de muitos jogadores jogarem no campeonato português estar parado há algum tempo e os georgianos terem todos competição todos os fins de semana. Eu acho que perdemos aqui uma boa oportunidade de fazer uma surpresa contra a Geórgia. Sabemos que a Geórgia é a equipa, mas também sabemos que a Geórgia é a equipa mais forte do grupo e tivemos durante 70 ou 60 minutos taco a taco. Portanto, isto só nos pode deixar orgulhosos, só nos pode deixar contentes para os próximos jogos, porque jogando assim contra a melhor equipa, de certeza que temos boas capacidades de ganhar aos próximos adversários.
Sem dúvida. Então aproveitamos já essa deixa, Vasco, para falar dos próximos jogos. O próximo jogo é já na próxima semana contra a Roménia, mais uma vez em casa. Portugal, que tem um calendário, se calhar começava por te perguntar, tu como antigo capitão, consideras este calendário benéfico para Portugal? Portanto, Geórgia, Roménia e Espanha em casa, para já, a começar, não é? Depois Bélgica ou Holanda e Rússia fora. Consideras benéfico este calendário para Portugal?
Eu acho que sim, até por duas razões. Primeiro, porque já jogámos contra a Geórgia, que é o adversário mais difícil, e portanto já não estamos pressionados por ir já contra a Geórgia. Contra a Roménia, em Portugal, o ano passado ganhámos, fizemos um grande jogo. Contra a Espanha, e apesar do resultado negativo que tivemos há duas semanas em nossa casa, e apesar de ser sem público, um jogo contra a Espanha tem sempre um sentimento diferente quando é jogado em casa, e portanto acho que fizermos agora dois jogos bons com os treinadores classificados, podemos depois ir à Bélgica ou à Holanda mais folgados e tentar trazer a vitória. E o jogo contra a Rússia depois será, eu diria que para finalizar, e muito importante, porque pode decidir o segundo ou o terceiro lugar, tendo as coisas corrido bem até lá. O próximo jogo da Roménia é muito importante. Acho que a Roménia vai vir com uma equipa mais preparada do que aquilo que veio o ano passado, e portanto temos que apontar os focos para o jogo contra a Roménia, porque saindo daqui com um bom resultado podemos voltar a ganhar moral para a classificação.
Vasco, então, tendo em conta a prestação de Portugal contra a Geórgia, também aproveitava para te perguntar o que é que podemos esperar, não só contra a Roménia, mas daqui em diante.
Eu acho que depois da derrota do ano passado, a Roménia vai vir este ano a pensar que não pode brincar, e depois do jogo que Portugal fez ontem, tenho a certeza que a Roménia vai tentar apostar nos avançados, vai trazer uma mila muito forte e vai apostar no Mulo. Portanto, temos de ter cuidado, temos de treinar bem nesta semana estes dois aspectos, porque eu acho que temos hipóteses de voltar a ganhar a Roménia da mesma forma como fizemos no ano passado. Agora temos que melhorar esses dois aspectos que são muito importantes, porque senão iremos passar uma má tarde. De resto, continuar a apostar num jogo rápido, num jogo com os três quartos, de surpreender a Roménia e não errar e não fazer faltas que os permita ir aos postos ou voltar a trabalhar um gol como a Geórgia trabalhou ontem.
Consideras que, pronto, a Geórgia é a Geórgia, não é? De longe a equipa mais forte do Championship. Consideras que podemos estar conseguimos estar mais olhos nos olhos, ao ponto que podemos testar mais o alinhamento e podermos não estar tão virados só para o jogo aos postos? Ou seja, se calhar faltou bola nos três quartos, como estávamos a falar há bocado, faltou ter o Appleton e o Zeli um bocadinho mais de bola para poderem iniciar os nossos pontas. Achas que vamos poder ter mais bola contra a Roménia?
Ontem tivemos olhos nos olhos e cara na cara com a melhor equipa do grupo. Portanto, acho que isso tem que deixar orgulhosos. Até aos 60 minutos fomos, não digo a melhor equipa, fomos a melhor equipa na primeira parte, na segunda foi a Geórgia, mas aguentámos com eles muito bem 60 minutos. Acho que o jogo da Roménia tem que ser isso. Temos que, no fundo, esquecer a Melé e a Tux do jogo contra a Geórgia e partir para o jogo contra a Roménia mais confiantes. Sim, talvez mais confiantes no nosso jogo e algumas vezes tentar não ir aos postos e procurar mais uma bola mais rápida de Tux para meter as nossas armas dos três quartos mais rápidos. Mas tendo um jogador como o Samuel Marcos, também dificilmente podemos não arriscar ir aos postos para marcar pontos, que são sempre importantes. Vai ser uma decisão, dependendo da equipa que os treinadores vão meter, de decidir no momento, a ver também como é que está a Roménia, como é que está forte na Mila ou não. Eu acredito que vem forte e acredito que vai apostar por aí. Depois será no jogo e o calor do jogo, a decisão será sempre importante.
Exato. Às vezes há que ser mais pragmático, e sem dúvida que contra a Geórgia tem de ser pragmático, mas era como tu estavas a dizer, às vezes é possível arriscar e tentar manter a continuidade do jogo e tentar offloads, e às vezes faltou um bocado isso, faltou um bocadinho isso de confiar nas nossas próprias capacidades. Só porque pela frente está a Geórgia, não é? Se calhar era isso que estavas a dizer há bocado.
Sim, muitas vezes, se calhar, eu diria que ficámos nervosos com a equipa que tínhamos à frente, saber que era a Geórgia e não jogámos aquilo que conseguimos. Mas é o bom de ter a Geórgia em primeiro, é que a Geórgia já passou e todos agora estão mais ao nosso alcance para conseguirmos. Jogando como jogámos contra a Geórgia, temos que ter confiança. Para agora procurar ao máximo o segundo lugar do grupo, ganhando já a Roménia e ganhando a Espanha, os jogos em casa, para depois os últimos dois jogos já serem a confirmação do nosso segundo lugar.
Em relação ao que aqui vem, ou melhor, ao que vem aí, ainda não sabemos, é sempre um bocadinho uma incógnita, quantos do contingente profissional é que se mantém durante esta semana de trabalhos, não é? Muitos deles ainda tu passaste por isso enquanto colega, não é? Há muitos deles não desta geração, mas sabias do que é que se tratava. Se todos estivessem disponíveis para o próximo jogo, no próximo fim de semana contra a Roménia, se fosses tu o treinador, mantinhas o mesmo 15?
É uma pergunta difícil, até porque eu não gosto de individualizar pela negativa, mas eu diria que a primeira linha que entrou ontem e que tinha dois luso-franceses não causou o impacto que deveria, e não conseguiu suportar e aguentar a equipa georgiana. Eu diria mesmo que os dois pilares que jogam no Campeonato Português, que entraram ontem, foram superiores aos dois luso-franceses. Portanto, se calhar aí mudaria, aí fazia duas alterações, ou para os dois portugueses que entraram, ou para os dois, para o Diogo e para o David, que tiveram muito bem, ou para o Francisco Fernandes, que esteve bem contra a Espanha e é um jogador muito forte na melee. Depois, acho que pela positiva, o Samuel e o Rodrigo Marta tiveram muito bem. O Samuel, se calhar, na parte final do jogo, esteve um pouco cansado e não conseguiu dar a dinâmica que nós precisávamos. Até aos 60 minutos conseguiu comandar muito bem o jogo e fazer uma pressão forte, quer no jogo ao pé, quer na capacidade rápida que tirava a bola do rec, e portanto essas armas mantinha. Não gostei tanto do jogo da terceira linha, achei que faltou ali qualquer coisa na terceira linha portuguesa, que era uma coisa que o ano passado correu muito bem. Faz falta o Valdes, mas também faz falta um jogador, um número 7 típico, e temos alguns a jogar em Portugal hoje em dia, com uma placagem mais matadora para depois conseguirmos fazer um turnover e jogar a bola turnover, que é muito rápido. Não sei, sei que há muito bons a jogar em Portugal, não sei se estão indisponíveis ou se é uma opção dos treinadores não os convocarem, mas poderia ser importante ter um número 7 como tínhamos antigamente, o João Uva ou o Paulo Morinelli, capazes de fazer placagens baixas para depois, com turnovers, jogarmos os 3 quartos.
É isso mesmo. Vamos sem dúvida que depois do jogo que vimos ontem contra a Geórgia, só podemos esperar o melhor desta seleção. E como tinha dito o Luís aqui na estreia do 3 pontos para o País de Gales, olhos postos no Mundial França 2023, e esperamos que assim seja, não é verdade?
Claro que sim. Pelo que mostrámos o ano passado, temos muito boas capacidades. Para aquilo que mostrámos ontem também. Agora, as equipas este ano também, eu diria que vão estar mais fortes do que tiveram o ano passado. O ano passado era o ano pós-mundial e as equipas estavam a fazer experiências, este ano já não. Mas não podemos deixar de estar orgulhosos com aquilo que fizemos o ano passado, tentar aproveitar, porque ir a um Mundial é sempre muito bom. Voltar à França, a um país onde já fomos felizes, onde temos muitos portugueses a gritar por nós, e onde podemos voltar continuando a trabalhar como temos vindo a trabalhar nos últimos tempos.
É isso mesmo. Vasco Uva, obrigado por teres vindo ao 3 Pontos para o País de Gales fazer a análise do Portugal-Geórgia. António, o António está aqui connosco, mas por algumas dificuldades técnicas não está a conseguir fazer a sua participação como é costume. De qualquer maneira, eu despeço-me. Obrigado e até ao próximo episódio. Um abraço a todos. Obrigado, Vasco. We've seen this before from Haas. It's the drop goal! They've gone quickly. Is there anybody home? Coming in is Gareth Davis. Davis! On the line!
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Oh!